em que temos parado os trabalhos. Portanto, temos então três perguntas ao Sr. Ministro. Como podem constatar, o Sr. Ministro não tem tempo, mas o Partido Socialista acaba de dar um minuto ao Sr. Ministro, parcimonioso, portanto, o Partido Socialista, e fazem bem. E, sendo assim, vou dizer que vai fazer perguntas o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e o Sr. Deputado Rui Tavares. Assim sendo, neste constrangimento... Sendo assim, com os constrangimentos que estão a perceber, para uma pergunta tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Administração Interna. Para a Iniciativa Liberal, que aqui em novembro do ano passado se bateu contra esta medida de extinguir o CEF, vir aqui pedir para adiar mais 180 dias não é necessariamente uma má notícia. O que é uma má notícia é que esta decisão, este eventual adiamento, vai fazer com que vamos demorar mais 6 meses a perceber a autêntica asneira que é extinguir o CEF. Porque o que vamos estar a fazer é a eternizar um processo que, para responder a queixas de demoras, de corrupção, de abusos graves do CEF, o que é que faz o Governo? Em vez de tentar resolver o problema reformando o CEF, decide extingui-lo e espalhar as competências por 5 entidades, 4 delas já existentes e que não primam pelo contacto e pela facilidade de comunicação entre si, e uma 5ª que ainda não existe e, pelos vistos, ainda ninguém sabe quando é que vai existir, que é a famosíssima Agência para as Migrações e Asilo. E, portanto, isto pode realmente vir a ser uma eternizada, uma agonia de uma extinção com data ainda por definir. E é má notícia também, porque esta indefinição vai continuar a produzir nos quadros daquilo que era o CEF, desorientação e desmotivação, fazendo com que, semana após semana, recebamos notícias de pessoas que saem do CEF, 43 inspectores preferiram trabalhar para o Frontex e outros quadros importantes do CEF têm vindo a sair. Portanto, a capacidade de prestar um bom serviço do CEF, seja para onde quer que vão as competências, já está comprometida. Má notícia também é que este processo é mais uma evidência, se fosse necessário, de que o PS não sabe lidar com este tipo de assuntos, porque argumenta que a extinção do CEF, porque estava previsto no programa do Governo, tinha que acontecer. Não utilizou o diagnóstico, não fez um plano, como está à vista, que se pudesse executar, e depois, quando vem adiar, usa. Alternativamente, a pandemia teve a culpa, a dissolução do Parlamento teve a culpa, agora até a guerra da Ucrânia teve a culpa, tudo menos o PS. Nada acontece neste país que seja culpa do PS. E, finalmente, isto é uma má notícia para todos aqueles que dependem de um serviço de fronteiras verdadeiramente eficaz. Em primeiro lugar, as pessoas que procuram o nosso país e que têm direito a ter um acolhimento e uma integração em condições e sem demoras. É importante que aqueles que também precisam, em vários setores da nossa economia, de mão de obra mais ou menos qualificada, tenham num serviço de fronteiras capaz de ter a execução de uma estratégia de migrações verdadeiramente bem conseguida. E também é uma má notícia para aqueles que nos procuram na qualidade de turistas, que não tenho dúvida que, mais uma vez, deste verão, vamos ver filas e filas infindas nos nossos aeroportos ou cruzeiros. Portanto, Sr. Ministro, o esclarecimento que eu lhe pedi é: diga-nos, por favor, se pode hoje dar aqui uma boa notícia em vez destas várias más notícias, e essa boa notícia é: diga-nos que está a ponderar reverter esta decisão errada que foi a distinguir o CEF.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Já agora, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, dar informação que também, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Paulo Sousa quer fazer uma pergunta. E, sendo assim, damos a palavra ao Sr. pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Bloco de Esquerda votou a extinção do CEF e fê-lo com consciência, com a certeza das consequências que aí adviriam e com uma posição política muito firme. Para nós, a imigração não é matéria de polícia e, por isso, nunca deveria ter sido criada uma força policial para cuidar das questões de imigração. Mas este debate de hoje, e acima de tudo o aproveitamento que a direita vai fazer dele, era evitável. Era evitável se o governo anterior tivesse feito aquilo que se dispôs a fazer no momento em que nós discutimos na Assembleia da República a lei que agora vai se adiar mais 6 meses, pelo menos, para entrar em vigor. E eu, a única coisa que lhe quero perguntar, Sr. Ministro, e à Sra. Ministra também, é se durante o ano de 2022 nós teremos, de facto, o fim do CEF, teremos, de facto, a criação de uma nova entidade administrativa para lidar com os processos de imigração. Porque para nós, e termino como comecei, a imigração não é matéria de polícia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para uma intervenção pelo LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, caros e caras colegas. Nós sabemos o que nos trouxe até aqui e não é preciso relembrar os acontecimentos até trágicos sucedidos sob a tutela do CEF para também nos fazer lembrar que durante muitos anos muitas queixas chegaram porque Portugal não cumpria com aquilo que até por instrumentos internacionais que assinou deveria ter cumprido, que é que a primeira pessoa, o primeiro ponto de contacto de um imigrante, de um refugiado, de um requerente de asilo, de um estrangeiro num país, não deve ser uma polícia. Há um lugar para a polícia nas fronteiras, há um lugar para a polícia de investigação e para a polícia de segurança na gestão de fluxos migratórios ou na investigação, por exemplo, de dossiês de requerentes de asilo. Mas a imigração e os fluxos de humanos, em termos gerais, são complexos e, no que dizem respeito à sua integração na sociedade de acolhimento, não devem ser matéria de polícia. Portanto, este adiamento para nós só se entende se for também uma ocasião para corrigir o que nos afigura poder ser um erro. E por isso lhe pergunto, criar uma agência portuguesa de migração e asilo, completamente de acordo, já tarda. Ela deve estar onde? Porque se nos disserem que deve estar à mesma no MAI, ou seja, no Ministério das Polícias, então aí achamos que não se aproveita este adiamento para corrigir esse erro. Ela deve estar em qualquer outro lugar, trabalho e segurança social, ou qualquer outro lugar que não seja o Ministério das Polícias.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Paulo Sousa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, há duas coisas que são indiscutíveis. A falta de recursos humanos na PSP, GNR e o fosso salarial entre estas forças policiais e os inspectores do CEF. Assim pergunto-lhe, atendendo ao aumento de competências destas forças policiais e sabendo também no CEF havia falta de recursos humanos, como pretende garantir que não se vão acentuar os equilíbrios já existentes? Ou melhor, vai tirar a polícia das ruas para poderem estar a controlar as fronteiras? E como pretende diminuir o fosso salarial e direitos entre os inspectores do CEF e os agentes da PSP e da GNR? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sousa. E agora, algo que só mesmo ao Ministro da Administração Interna se pode pedir é que, em 51 segundos, responda a estes senhores 4 deputados que acabaram de fazer perguntas. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, dar conta de que a exposição de motivos é clara sobre algumas das causas que limitaram a ação do Governo. Em primeiro lugar, as eleições. Em segundo lugar, a repetição das eleições no Círculo Eleitoral da Europa. E também o início de um conflito armado que, naturalmente, trouxe um nível de complexidade do ponto de vista logístico, do ponto de vista do apoio aos fluxos migratórios, que naturalmente limitou a capacidade de ação do Governo e de execução do Governo. Em segundo lugar, convém deixar claro que aqui foi por várias tentativas, tentado deixar de ficar uma ideia sobre o prazo da execução. Aqui a proposta e a exposição de motivos não traz um prazo de execução, porque se há naturalmente cautela que tem que existir, é nos termos em que esta transição ocorre e, portanto, não há nenhum período determinado relativamente à sua execução. A execução, mais do que corresponder a uma meta temporal, deve corresponder às condições de segurança do país e uma transição que seja segura, que seja sólida, que seja consistente para dar confiança nas instituições e no Estado de Direito Democrático. Sobre as questões que aqui foram colocadas também por outros partidos, nomeadamente com quem ficará a Agência para as Migrações e o Asilo, dentro de dia será publicada a estrutura orgânica do Governo e ficará com o Ministério, o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que ficará com essa dimensão da integração, do acolhimento, e tudo que é a dimensão policial ficará com a PSP, com a GNR, e o que tem a ver com a investigação criminal ficará com a Polícia Judiciária. Aliás, concluo, Sr. Presidente, de acordo com a expressão da maioria deste Parlamento, porque se formos consultar as atas do Parlamento, verificaremos que a grande maioria dos partidos políticos se pronunciou no sentido de separar as funções policiais das funções administrativas de integração e de acolhimento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à fase da apresentação dos projetos de lei. E, sendo assim, tem a palavra para o efeito, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto, para apresentar o Projeto de Lei número 34/15. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei que hoje aqui apresentamos é fácil e rápido de apresentar. Reverter a extinção do SEF. O desmantelamento do SEF é um excelente exemplo de como não deve ser a ação governativa. Estamos perante uma decisão irrefletida, mas que este Governo ainda está a tempo de reverter. Foi um capricho do ministro Eduardo Cabrita. Capricho não, mas foi sim quando o anterior Governo de António Costa teve de vender a alma ao diabo, que é a mesma coisa que dizer vender a alma à extrema-esquerda, em particular ao Bloco de Esquerda. Acabar com o SEF é deixar o país em risco, particularmente nas nossas fronteiras. Temos de controlar quem entra no país. Com uma guerra na Europa, torna-se mais fácil a entrada de criminosos, misturados com pessoas que vêm realmente a fugir de uma guerra que ninguém queria, mas que continua a ter quem não a condena. Sim, dizemos que podem entrar criminosos, porque sem controle podem entrar todos, sem sabermos quem são e o que vêm fazer à boa maneira socialista. Por vezes isso já acontecia, particularmente no Algarve, com aqueles migrantes que vinham de Marrocos, de iPhone na mão, a fugir não de uma guerra, mas apenas para entrar em Portugal e desaparecerem misteriosamente. Recordemos que Eduardo Cabrita, não sabemos se com peso na consciência ou não, um dia, depois de ter anunciado a sua demissão, condecorou o SEF com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública. Mas antes, já lhes tinha dado o prémio de distinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Condecorações. Estes trabalhadores, homens e mulheres, não precisam de condecorações. Estão desde julho de 2021 à deriva, sem saber o que fazer das suas vidas, sem rumo, a ver o sítio onde trabalham ser substituído por, imagine-se, agência de asilo. Primeiro era apenas uma reestruturação, depois passou a ser uma extinção. Agora meteram, há uns meses, PSP e GNR a fazer uma formação. É de bradar aos céus. Uma formação de 3 meses poder substituir uma instituição que existe há 35 anos. Olhamos para as nossas forças de segurança e o que vemos é um panorama aterrador. Agentes maltratados e agredidos, com os bandidos a passar impunes. Sim, bandidos. Por muito que não gostem da palavra, este grupo parlamentar irá sempre chamar bandidos aos bandidos. As viaturas sem condições, sem poder prestar auxílio e segurança às populações, como se vê no interior do país, com uma patrulha para 100 km². Temos carência de recursos humanos. Só não vê quem não quer ver. Não temos condições para extinguir o SEF sem meter em causa a segurança do país. São inúmeras, dezenas mesmo, as cartas de associações e sindicatos da PSP e GNR que recebemos e que nos pedem para lutarmos pela não extinção do SEF. Homens ou mulheres que sabem que só o Chega está do seu lado, que está na sua luta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ter apenas uma entidade a controlar as nossas fronteiras para passarmos a ter 5 com competência nesta matéria é a receita perfeita para um insucesso, com mais burocracia, mais atrasos, mais impedimentos, mais dificuldades que apenas refletem menos...